Comissão aprova a proposta que simplifica a licitação para projetos de pesquisa.
Ana Amélia elogia governo por manter obrigatoriedade de airbags e freios ABS em veículos a partir de janeiro.
Luiz Henrique destaca desempenho do agronegócio.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um novo marco legal para a ciência, tecnologia e inovação.
Entre os objetivos da proposta do senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, está o de simplificar as licitações para os projetos de pesquisa. Saiba mais com o repórter Roberto Fragoso.
Bens, insumos e serviços essenciais à pesquisa poderão ser comprados por meio de cotação eletrônica, uma modalidade feita em sessão pública virtual que permite o envio eletrônico de propostas de preços. De acordo com o relator Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, a medida simplifica e reduz os prazos de aquisição de bens. Eduardo Braga destacou que a proposta é um passo importante para que se concretize a meta 21 do Plano Nacional de Educação, que busca ampliar o estímulo à produção científica e à inovação. Ele lembrou ainda que a proposta foi resultado dos 2 anos em que presidiu a Comissão de Ciência e Tecnologia.
Ficou claro que o emaranhado de legislações, portarias, decretos que tratam da ciência, da tecnologia e da inovação são, sem nenhuma dúvida, os grandes entraves para que o Brasil possa se destacar na inovação tecnológica, na produção de patentes de novos produtos e para que o Brasil possa avançar.
A proposta vai ser votada em seguida pelas comissões de assuntos econômicos e de ciência e tecnologia.
E a Comissão de Direitos Humanos vai continuar trabalhando pela aprovação do projeto que pune a homofobia.
O comunicado foi feito pela presidente da comissão, senadora Ana Rita, após o plenário decidir analisar o PLC 122 em conjunto com o novo Código Penal. Reportagem de Sérgio Vieira.
O pedido do senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro, aprovado pelo plenário, determinou que o PLC 122, que tem como objetivo criminalizar práticas de preconceito contra homossexuais, seja apensado ao novo projeto de Código Penal. Mas a Comissão de Direitos Humanos não se considera derrotada com o resultado, uma vez que o projeto estava na pauta da comissão e foi retirado. A presidente do colegiado, senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, lembrou que vai continuar trabalhando pela aprovação da proposta com o relator do novo código, Pedro Tax, do PDT de Mato Grosso.
O senador Pedro Tax é o relator que prontamente se prontificou a dialogar. Então, é uma pessoa que está aberta ao diálogo, é uma pessoa que quer nos escutar, mas particularmente escutar representantes do setor LGBT.
A falta de consenso em torno das medidas de combate ao superendividamento levou a Comissão de Modernização do Código de Defesa do Consumidor a prorrogar os trabalhos até março de 2014.
Foi o que informou o presidente da comissão, senador Rodrigo Hollenberg, numa entrevista concedida nesta quinta-feira à Rádio Senado. A reportagem é de Adriano Faria.
Criada em agosto de 2012, a Comissão de Modernização do Código de Defesa do Consumidor pretendia votar o relatório final agora em dezembro, mas os senadores decidiram adiar a conclusão dos trabalhos para 31 de março de 2014. O presidente da comissão, senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, explicou que 2 dos 3 eixos da proposta de atualização do CDC, a definição de regras para o comércio eletrônico e a regulamentação das ações coletivas, estão com os textos praticamente fechados. Falta, no entanto, consenso em torno do combate ao endividamento excessivo dos consumidores. Rodrigo Hollenberg disse que o governo tem resistências a algumas medidas propostas para se evitar o chamado superendividamento.
A formulação de temas como a responsabilização do credor, a corresponsabilidade na questão do empréstimo, enfim, não é um tema simples, é um tema complexo. E que, em função das resistências apresentadas, nós entendemos que seria mais conveniente fazer esse debate com maior tranquilidade no início do próximo semestre.
Michelle Bachelet foi eleita presidente do Chile pela segunda vez. E ao parabenizá-la pela vitória nas eleições deste fim de semana, o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, disse que ela terá como desafio reduzir a desigualdade social do país.
Segundo Suplicy, o cenário de hoje tem origem na ditadura militar de Augusto Pinochet, que implantou uma política econômica liberal, melhorando a renda dos mais ricos e fazendo com que as classes média e baixa ficassem cada vez mais pobres.
Um dos fundamentos do liberalismo econômico de Pinochet, disse Suplicy, foi a privatização da Previdência e a cobrança de mensalidades em universidades públicas, fazendo da educação um produto para os ricos. E tudo isso acompanhado de isenções e reduções de tributos para empresas.
O senador aproveitou para sugerir à presidente eleita do Chile a implantação do programa de renda básica de cidadania, para que os chilenos recebam anualmente um benefício a ser pago pelo governo. Ele, inclusive, apontou a origem dos recursos.
Uma alternativa factível seria usar parte da renda das exportações do cobre, setor que permanece público, para ajudar a financiar um programa do tipo. A exemplo do que ocorre no Alasca, onde a renda obtida com o petróleo, ao pagar um dividendo igual a todas as pessoas ali residentes, fez do Alasca o mais igualitário dos 50 estados norte-americanos.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, homenageou o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, DIAP, que hoje completa 30 anos.
O DIAP foi fundado em 1983 para atuar e defender, junto aos poderes da República, especialmente o Congresso Nacional, Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores, assuntos e propostas de interesse dos trabalhadores, aposentados e pensionistas.
Segundo Paulo Paim, o DIAP é constituído por 900 entidades sindicais de todo o país e oferece vários serviços aos filiados e ao público em geral, como boletins diários, jornal mensal, estudos técnicos e avaliação da atuação parlamentar de cada um dos deputados e senadores.
Ao longo desses quase 30 anos, o DIAP cumpriu um papel fundamental de ajudar, formular, de informar, de contribuir com debates e subsidiar com argumentos fortes para que os deputados e senadores pudessem, então, defender o interesse do nosso povo aqui dentro e, como sempre tenho dito, divulgar o que realmente aqui acontece.
A senadora Anamélia, do PP do Rio Grande do Sul, elogiou a sensatez do governo, que decidiu manter válida a determinação de que todos os carros saiam das fábricas a partir de janeiro de 2014 com airbag e freio ABS já instalados.
Ela também classificou de acertada a decisão do governo de suspender até o final do próximo ano a obrigatoriedade de emplacamento e vistoria de máquinas agrícolas e tratores, medida que oneraria ainda mais os produtores rurais.
Nesse período, nós estamos aqui no Congresso deliberando com legislação própria para anular a necessidade de emplacamento para máquinas e implementos. Isso interessa não só os produtores rurais do meu estado do Rio Grande do Sul, mas também lá do seu Acre, lá do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, de todos os lugares da Bahia.
O senador Antônio Carlos Rodrigues, do PR de São Paulo, destacou os avanços do Ministério da Cultura, especialmente em ações que garantam aos brasileiros mais acesso à cultura.
Antônio Carlos Rodrigues citou a emenda constitucional que livra de impostos os CDs e DVDs de artistas brasileiros, a Lei do Sistema Nacional de Cultura e o Vale Cultura, por meio do qual o trabalhador terá direito de ir a espetáculos culturais, comprar livros e fazer cursos de artes, como dança, por exemplo.
O acesso à cultura é fundamental para o desenvolvimento de todo ser humano. Assim, quanto mais políticas públicas forem criadas para que as comunidades mais carentes tenham acesso à arte, à música e às demais manifestações artísticas, maior será o resultado positivo sobre a vida dos cidadãos.
E o senador Luiz Henrique, do PMDB catarinense, disse que a produção de grãos aumentou em 176% nos últimos 20 anos, período no qual a área utilizada para o cultivo cresceu apenas 37%.
E o ganho de produtividade fruto de pesquisa da Embrapa faz do agronegócio brasileiro o setor responsável por 22% do produto interno bruto e por 40% das exportações do país, disse o senador.
E tudo isso, na opinião de Luiz Henrique, aliando produção e preservação ambiental.
A agricultura e o meio ambiente eram como irmãos siameses, ligados intrinsecamente, interdependentes, partindo inclusive da premissa de que o agricultor, o verdadeiro agricultor, principalmente o pequeno agricultor, o agricultor familiar, foi durante toda a trajetória nacional o grande preservador.
Jornal do Senado. Apresentação: Marluce Ribeiro e Osório Anquises. Áudio: Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.